Central de Notícias, entrevista.
Nosso entrevistado é o prefeito Sérgio Lage, prefeito de Lagoa dos Três Cantos, presidente da Marge. Aliás, nessa condição de presidente da Marge, prefeito de Lagoa, o prefeito Sérgio esteve na reunião da FAMURS, né, ontem, a reunião que foi bastante movimentada por conta das questões em que envolve naturalmente o Rio Grande do Sul, ainda teve esse ciclone aí que se intrometeu no meio e que também foi pauta, imagino, desse encontro. Prefeito Sérgio, que prazer tê-lo aqui. Muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Antônio Sadia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Para nós sempre uma grande alegria poder conversar com um amigo e com os ouvintes dessa emissora.
Tudo mais, tudo certinho, prefeito, tirando esses problemas aí que eu falei?
Olha, na verdade, assim, a chuva era muito esperada, só não nessa quantidade, né? Então, acaba, né, nós, ser humano, não ter o controle sobre isso. Mas é isso aí mesmo, né? A gente está sempre na ativa, né, em busca de pautas normalmente mais positivas do que negativas, mas as negativas também acontecem. E a questão da chuva, né, nós aí na nossa região ainda somos, vamos dizer assim, abençoados, não tivemos granizo, não tivemos tanto vento forte, né, o que tivemos foi uma grande quantidade de chuva, né, com estragos aí em estragos nas lavouras aí do pessoal também, né, do agricultor, e algum problema de ponte aí, de infraestrutura de ponte. Então, no município de Lagoa dos Três Cantos, em resumo, a situação é essa, mas nós vamos buscar a solução, né? A gente lamenta aí os estragos nas lavouras aí, que na verdade o pessoal vai ter que recuperar aí, e perdeu a plantação, alguns, e vão ter que recuperar, e vai levar algum tempo isso aí. Mas as estradas também vão levar um tempo para ser recuperada e não tem o que fazer, né? Menos mal que aqui nós não tivemos destruição de prédios, de casas, enfim, inundação de casas, só inundação de potreiro aí, que a água acabou excedendo a questão do leito dos rios.
Prefeito, teve uma ponte aí na divisa com o seu município, na localidade de São Paulo, que o prefeito Gilson, até agora há pouco falei com ele aqui, essa ponte ela ficou mais danificada, né?
É, exatamente, eu já conversei também hoje pela manhã, na primeira hora, com o prefeito Gilson aí do Nometoque, sobre a ponte aí na linha São Paulo, tá? Ela está com problema, pelo que foi constatado, o secretário Roque aqui também passou a informação, acho que o pessoal da equipe técnica de engenharia e secretaria de obras de Nometoque já esteve lá também, então nós estamos aí avisando para o pessoal, né, para não usar, né, evitar de usar essa ponte aí, a gente até colocou uma sinalização já do lado de Lagoa dos Três Cantos, para o não uso dessa ponte. A gente está encaminhando em conjunto, né, por isso foi a ligação também que a gente fez com o prefeito Maninho, em conjunto aí, para a Defesa Civil, para ter mais força, não adianta, porque se eu encaminhar por Lagoa e Nometoque por Nometoque, talvez lá na Defesa Civil eles vão achar que são duas pontes, uma para cada município. E assim é uma ponte nesse momento ali, tá? É uma ponte e atinge a dois municípios. Então, quem sabe a gente consegue o apoio da Defesa Civil para nós fazer a reconstrução dela, até porque os municípios também estão sofrendo com uma queda de arrecadação, né? E fica difícil os municípios fazer isso do caixa livre das prefeituras. Também eu já solicitei o secretário Roque aí, tá? E conversei com o prefeito Maninho, nós temos uma outra ponte lá na divisa da Guaiana com Invernadinha, a gente vai dar uma olhada também para ver se é uma das pontes de madeira ainda com uma estrutura, mas eu acredito, de repente, não se sabe, ou não tem atingido nada, ou se tem, a gente vai dar uma olhadinha se for o caso de ter algum problema de encaminhar junto. E se não, é essa aí da linha São Paulo aí que teve realmente danos aí na infraestrutura e que fica perigoso usar nesse momento aí, porque ali passa muito caminhão também com carga, né? Então, passando caminhão com carga é perigoso, e os veículos também. Então, a princípio, ela está interditada.
Perfeito.
transporte escolar também, ali passa de um lado para o outro, que a gente anda por dentro de Nometoque para encurtar o caminho, para não fazer a volta. Então está interditado nesse momento.
Maravilha, perfeito, boa informação. Sobre a reunião da FAMURS, que o senhor representou aqui os municípios da margem, qual foi a principal pauta lá em Porto Alegre, prefeito?
É, na verdade a reunião da FAMURS era para todos os municípios, pela importância da pauta que tinha, né? Era para todos os municípios, porque na verdade a FAMURS tem a questão da Corsã, que agora está concretizado, né? Mas agora começa a questão dos municípios, ver como vamos dar um andamento disso aí, para que a nossa a população, né, fique tendo a água potável. Lagoa dos Três Cantos não tem Corsã, mas a gente se preocupa, porque a água nós temos aqui, o pluvial nós temos, certo? Feito sempre pelo município. A nossa questão hoje é o destino do esgoto sanitário, tá? Então tem que ter um destino certinho, e isso o município não tem infraestrutura, né? Vai ter que ser vai ter que ser estudado como que vai ser feito toda essa questão.
Mas por exemplo, a Corsã, essa nova aquisição, poderia incorporar o que hoje Lagoa trata como água potável para sua população?
É, pode. A gente vai estudar, ver a viabilidade disso aí, tanto para a comunidade, né, porque para a comunidade, e tanto para o município, né. Então, isso é um trabalho longo ainda, que, na verdade, ninguém trabalha sem ter lucro. O serviço terceirizado tem que ter o seu lucro, né. A gente vai ver, vai ter que analisar a proposta, né, todos os municípios vão ter que analisar a proposta para ver o que realmente vai ser feito de trabalho positivo, né, para as pessoas, né, porque não é para o município, é para as pessoas, os contribuintes, e o custo disso aí, né? Então, um dos motivos que a Corsã foi vendida é que ela não conseguia atender isso aí, né? A Corsã, todo mundo conhece, não é culpa do funcionário aí da cidade, mas é uma infraestrutura aí que se tem e não dá conta do serviço do jeito que precisava muitas vezes para as pessoas. Então, eu sou totalmente, a minha posição sempre foi favorável à questão da terceirização, tá? Mas agora nós temos que resolver o segundo passo, né, dos municípios. A outra situação discutida lá em Porto Alegre, na FAMURS, é a questão do decreto, tá? Do decreto do Estado, que exigiu adesões, por exemplo, várias adesões aí dos municípios para poder participar agora dos projetos, dos programas avançar. Então, tem um decreto do governo, tá? E dentro desse decreto tem umas exigências. Então, tem que ter. E os dois assuntos que mais estavam dando problema é o pessoal aí, são 27, 28 municípios no Estado que não tem o convênio do transporte escolar, tá? E também a questão do PIN, que tem municípios que não tem e não querem, e não tem, até nem tem necessidade, tá? Lagoa dos Três Cantos é um que não tem necessidade exclusiva, porque nós atendemos a gestante através da assistência, através da saúde, e os alunos, todos eles têm acesso à educação. Então, não teria porquê o aluno que não está em sala de aula, porque é a opção do pai até os 4 anos segurar ele em casa. Se não tem vaga, o pessoal é só trazer, né, porque a gente não faz o transporte até os 4 anos, porque precisa ter um monitor dentro do transporte escolar, praticamente para 2, 3 crianças. Então vai ter mais gente adulta cuidando das crianças com menos de 4 anos, quase, do que crianças lá dentro. Então isso fica inviável fazer esse transporte escolar, mas é disponibilizado as vagas. Então, para nós não teria necessidade, mas nós optamos e mesmo assim, né, fazer agora no último dia, que era dia 12, fazer a inscrição, para ver como é que ia ficar, para nós não ficar refém de não ter nenhum um convênio assinado com o Estado. Os municípios, uma parte não fez, ou no dia de ontem ainda foi prorrogado, agora então até o dia 21 de julho, foi prorrogado por mais uma semana, mais uma semana, quase 10 dias, né? Ontem era dia 13, então foi para o dia 21 de julho. Então, para o pessoal ver essa situação aí. Outro assunto que nos preocupa muito é que todo serviço terceirizado, tá? Por exemplo, assim, que nós temos serviço pelo Comaja, nós temos serviço terceirizado, Lagoa tem contratação junto ao hospital, entendeu? que envolve esse serviço, que envolve prestação de serviço de pessoas lá dentro, médicos, enfermeiros, enfim, profissionais, principalmente da área da saúde, tá? Esse serviço terceirizado, o Tribunal de Contas quer, uma determinação interna, aprovação do pleno lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, incluir como despesa com pessoal. Bom, se isso começar a acontecer, né, porque isso já era um tema lá de 2000 para cá, certo? Com a lei de responsabilidade fiscal. Aí ficou fora. Agora, se incluir isso aí como despesa de pessoal, tem município que 90% do orçamento vai para despesa com pessoal. E quando chega a 54, você tem que começar a demitir. Aí nós vamos demitir quem? Demitir o pessoal da saúde, que está onerando nesse momento, porque o Tribunal de Contas fez uma reunião e decidiu os técnicos passar para os conselheiros e aprovar isso aí. Então, isso aí é uma briga muito grande aí. Eles estão embasados num artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que não foi botado em prática em 23 anos. Agora querem botar em prática e vai inviabilizar os municípios, tá? Então, isso não é o município de Lagoa, de Nometoque, Antônio só disse, é os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E isso, por enquanto, é uma opinião só do nosso, é um parecer só do nosso Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Então, essa foi uma pauta, é uma briga que nós, prefeitos, a FAMURS principalmente, vai ter que comprar e tem que defender, tá? Que inviabiliza o atendimento para quem? Não é para o prefeito, inviabiliza o nosso trabalho na área da saúde, principalmente para a nossa população. Pois é, isso que a gente não quer, entendeu? A gente, no momento que se vive hoje, é o que mais precisa é atender as pessoas, principalmente quando elas têm problema na questão de saúde.
E eu estou fazendo um exercício de memória aqui, prefeito, não vai comprometer, por exemplo, aquela obrigatoriedade que se tem hoje, por exemplo, de gastar com a saúde?
Não, ali não mexe nada, vai ficar dentro da saúde, só que em vez de ser lançado como serviços jurídicos de terceiro, de pessoa física, que é onde é lançado lá dentro e conta como saúde, vai ser lançado na área de pessoal, e a área de pessoal você pode gastar no máximo 54%. Mas a Lagoa tem gasto em torno de 41%, tá? Mas com essa situação toda aí, de nós botar todos esses profissionais terceirizados para dentro como despesa de pessoal, nós vamos passar também dos 54. Tem município que já está com 54 e é bem maior do que nós, porque nós somos os menores, vai para 75, 85. Tem um município que tem um estudo que vai a 90%, vai ficar para a folha de pagamento. Então, aí você imagina, e hoje o município está andando, só que não é lançado como despesa com pessoal. É lançado como serviço terceirizado. Então, e é isso que é a nossa briga. Nós precisamos manter serviço terceirizado para não cair no nosso CPF de prefeito, criar uma improbidade administrativa sobre o nosso CPF, e não é só do nosso, nós estamos hoje. Tá? E o próximo que entrar? E o outro que vai entrar? Porque o município não vai parar, quem passa é os prefeitos, o município não passa. Então, é uma luta que é nossa agora, e não é dos prefeitos, é do povo gaúcho, entendeu? Se o povo tiver que se manifestar sobre isso, nós temos que se manifestar. Se nós tiver que mudar uma lei lá em Brasília, nós vamos ter que mudar essa lei, porque isso vai inviabilizar 100% dos municípios do Rio Grande do Sul. Não escapa nenhum município, porque todos eles trabalham da mesma forma. Serviço terceirizado através de consórcio. Por exemplo, nós contratamos um hospital. Lá dentro do hospital, qual é que é a nossa maior despesa? Medicamento do plantão, quando nós levamos as pessoas? Não. A nossa maior despesa é com os profissionais que atendem as nossas pessoas, que nós ajudamos a pagar. O médico, a enfermeira, o plantonista que está lá, todos eles, entendeu? Então, e isso eles querem que nós lançamos como despesa do município, né, com o pessoal. E nós lançamos hoje contabilmente é a despesa do município com serviço de pessoa jurídica terceirizada.
Certo. Então é uma malandragem aí do tribunal justamente para pressionar os prefeitos, né?
É, exatamente. Não sei, porque na verdade essa lei não teve alteração nenhuma, ela é de 2000, tá? É a lei de responsabilidade fiscal, e agora em 2023 eles acharam um artigo para querer mexer nisso aí. E infelizmente, por enquanto, é só o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente sempre quer estar na frente, mas tem que estar na frente nas pautas positivas, né? Isso aí é uma pauta negativa, não para os prefeitos, é uma pauta negativa e péssima para a comunidade gaúcha.
É uma malandragem, viu, prefeito?
É uma sacanagem, vamos dizer assim.
Bom, as duas coisas, mas enfim.
E aí também a última pauta que a gente teve lá, Antônio Sadir, foi a questão da reforma tributária, né? Existe todo um aparato aí, aprovação, não aprovação, agora aprovado, tá? Mas, na verdade, o que foi aprovado em Brasília, para os ouvintes terem uma noção, na verdade, o nosso Congresso, a nossa Câmara Federal, aprovou uma reforma tributária, tipo já que nós estamos saindo da chuva, né? Parece que vai sair sol hoje de tarde, hoje de manhã já, é num formato de guarda-chuva, tá? Para se localizar bem, guarda-chuva, tá? Então, agora foi feita essa emenda constitucional aprovada, só que vai ter que ser feito várias leis durante vários anos, tá? E aí sim, que na verdade se fala que vai ser positivo, que não vai aumentar os impostos, vai aumentar para uns, vai baixar para outros, essa é a verdade. Não vai aumentar, talvez, de uma forma geral, mas alguns que pagavam menos vão pagar, alguns que não pagavam vão pagar e alguns que pagavam mais vão pagar menos. Tá? Isso não tem como ser diferente, isso só não foi dito neste momento. Até porque tudo isso vai ser aprovado, por que eu falei em guarda-chuva? Porque o guarda-chuva tem aquele espinhaço, tá? E cada situação é um espinho, é um ferinho daqueles pendurado para ser aprovado agora por lei ordinária, tá? E aí nós temos que ficar muito atento aqui na nossa região, tá? Por quê? Porque uma das coisas que ninguém falou, por exemplo, assim, o imposto vai retornar para a origem. Tá? Para a origem que eu digo assim, ó, cidadão de Lagoa dos Três Cantos vai comprar adubo na Cotrijala em Não Me Toque. Não vai comprar em Lagoa, tá? Vai comprar em Não Me Toque. Ou numa outra empresa, não vamos esquecer o adubo, vai comprar um carro novo em Carazinho. O imposto desse caro vai cair para Lagoa porque ele é cidadão de Lagoa, certo? E isso melhorou. Mas os municípios que têm pouca população, não sei como é que vai ficar, que é o nosso caso. A pior situação vem agora. Toda a produção agrícola que gerava, que agregava valor, tá, no ICM, vai agregar valor onde foi comprado também. Porque o cidadão de Lagoa foi comprar um carro em Carazinho. Agregou para Lagoa porque ele é de Lagoa. Nós vamos produzir soja, vamos produzir suíno, frango, leite e vamos vender para fora do município de Lagoa, certo? E vai agregar valor aonde? Na Santa Clara, em Carlos Barbosa, na BS Bios, em Passo Fundo e assim por diante. Todas as empresas. Então não vai mais gerar valor agregado. Hoje está assim, quando chegar na hora de votar, nós vamos ter que se mobilizar. Então, essa é a grande preocupação. Quando vão votar isso? Talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a um ano. Só que nós vamos ter que ficar, mais uma vez, sem dormir, atento para não ser votado, infelizmente, quem sabe aí, na calada da noite. Porque o agronegócio, ele tem uma bancada muito forte lá dentro do Congresso. Mas é do grande agronegócio. Do pequeno agronegócio tem poucos. Então, nós vamos ter que se unir com o grande, com o agro do país todo, independente de ser pequeno ou grande, para tentar manter, porque a Santa Clara lá não vai mandar dinheiro para nós fazer a entrada aqui dos produtores de leite, fazer as estradas para eles, né? Entendeu? O agricultor quer colher, a BS Bios não vai me mandar nada para eu fazer a estrada para o agricultor chegar na lavoura. Entendeu? Então, essa reforma aí é muito perigosa para os pequenos municípios, tá?
Eu acho que, viu, prefeito, eu vou mais adiante, eu acho que vai acabar com os pequenos municípios, porque a essência...
Talvez seja o objetivo, né?
É, exatamente, e isso vai acabar, não tem como, né? Por esse seu
na
relato...
Na verdade, não tem nada definido, mas isso aí está totalmente em branco, conforme o palestrante, né, um cara de renome lá, agora me fugiu o nome dele, tá? nos colocou ontem. Então, a preocupação é grande, né? Mas a gente sempre vai em busca de pautas positivas para trazer melhorias para a nossa comunidade, e não é diferente, né? A gente visitou vários, agora eu acredito que a gente visitou várias secretarias ontem em Porto Alegre, fomos na habitação, fomos no turismo, fomos na CEDUR, lá da pavimentação, que foi uma agenda de um dia só, né? Com várias funções aí, e estamos trabalhando para trazer sempre mais melhorias para a nossa comunidade.